estamos recebendo nesta sexta-feira a visita mais uma vez do prefeito de Natividade, Francisco José Martins Borello, Chico da Saúde. Prefeito Chico, boa tarde. Aliás, bom dia, né? Desculpe, é prazer te receber mais uma vez.
Bom dia, Vaz. Bom dia a todos os ouvintes da Natividade FM. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
Prefeito, eu tenho notado alguns municípios da região, e não sei se Natividade também vai seguir esse mesmo caminho, preparando já uma espécie de protesto, né, quando os municípios, não sei se apenas do estado do Rio, mas do Brasil de uma forma geral, vão parar no próximo dia 28. Parece que Itaúva já confirmou, Itaperuna já confirmou, Miracema já confirmou. Natividade.
Natividade está absolutamente confirmado já o decreto publicado, Anderson. Na verdade, esse é o decreto 19, publicado dia 21 de setembro de 2015, já está há alguns dias. Ontem fui, inclusive, na Câmara me pronunciar sobre essa questão. Na verdade, mais do que um protesto, é um alerta para a própria população, né? É um recado para as autoridades, tanto do nível federal quanto do nível estadual, e um alerta, inclusive, para a própria população, para tomar ciência do que está acontecendo nos municípios brasileiros, de uma forma geral. Essa é uma iniciativa dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, da Associação de Municípios do Estado do Rio de Janeiro, mas é um movimento que tem um caráter suprapartidário, um caráter intermunicipal, é um movimento municipalista, que quer que a população tome ciência do que está acontecendo e do risco que os municípios estão correndo para garantir a continuidade dos serviços públicos com a queda permanente da arrecadação em consequência dessa crise mundial, a crise nacional, agravada por essa crise política, e que se reflete nos estados, nos municípios, aumento do dólar, a questão do petróleo, de redução dos royalties, a redução da atividade comercial, que também gera redução de FPM, de ICMS. Então, a redução dos recursos dos municípios está muito crescente e os compromissos sempre aumentando. Você tem que manter o município funcionando com veículos, com gasolina, com remédio, com escola, com saúde, com profissionais e com todo o aparato necessário à prestação dos serviços que são de responsabilidade do município, que é o maior executor e o menor arrecadador. E a gente aqui na atividade, particularmente agravado por essa nossa crise própria aqui, né, que foi essa mudança de gestão sucessiva que a gente já falou aqui tantas vezes dessa questão. Então, estamos dentro do movimento. Foi feito, inclusive, Wanderson, eu vou deixar com você, um manifesto que será um manifesto único das prefeituras, que está sendo veiculado em todos os municípios, assinado pelo presidente da Associação de Municípios, e falando do motivo dessa paralisação e da realidade dos municípios. Então, na segunda-feira, os serviços públicos em atividade, não é feriado, é paralisação do serviço público. Só vai funcionar as atividades essenciais, emergenciais, de saúde, de segurança, defesa civil e trânsito, né? Então, esses serviços que não podem parar, que são serviços 24 horas. Alguns serviços pré-agendados da saúde, algumas consultas que já estavam marcadas, alguns exames que já estavam marcados, algumas viagens de pacientes que já estavam marcadas, para evitar o prejuízo dessas pessoas, essas atividades vão ser mantidas na segunda-feira. Todas as demais atividades estão paralisadas com esse objetivo, que é demonstrar para a população a grave situação financeira que se encontra os municípios brasileiros, em especial na atividade.
Prefeito, então, segunda-feira, as cidades do estado do Rio de Janeiro, a grande parte delas vão parar as atividades. Enfim, nós estamos passando por um momento grave. Qual tem sido a principal dificuldade que o município de Natividade, em especial, tem enfrentado nesse momento, prefeito?
Olha, Vance, o grande problema é a questão realmente financeira. Nós estamos diante de uma situação que estamos fazendo cortes, inclusive dos próprios vencimentos do prefeito, do vice, dos secretários, dos contratos, e isso não está se refletindo. Ontem, inclusive, fui questionado por um vereador sobre isso. Ah, mas o senhor afirma que fez uma redução grande da folha de pagamentos, que consultou contratos, que está reduzindo aqui, reduzindo ali, e aí, para onde está indo essa economia? Eu falei, ó, primeiro, nós tivemos que pagar 3 folhas em 2 meses, com arrecadação de 2 meses. E segundo, que estão enxugando gelo, porque você corta, mas cai a arrecadação. E uma dívida acumulada muito grande. Então, esse conjunto de fatores está criando uma instabilidade muito grande, porque você não sabe como se programar para o mês que vem. Você não sabe quanto que vai chegar. Então, como nós não temos reserva nenhuma, a gente só tem que... A gente tem uma reserva negativa. Então, você tem que juntar para pagar a folha e escolher o que você vai pagar, uma ou outra coisa mais urgente. Então, tem uma situação assim, é uma escolha permanente do que fazer para continuar jogando para frente.
É preciso eleger, então, prioridades?
A prioridade tem sido, vamos pagar a folha.
Ainda tem sido, né?
Ainda nesse momento, a prioridade maior tem sido essa. Nós depositamos ontem, com a arrecadação deste mês, que já deveria estar sendo guardada para pagar a folha desse mês, a parte dos encargos da folha passada. Então, nós estamos pagando a folha líquida, dividida. Primeiro paga uma parte, depois paga outra parte, depois paga os encargos. Então, estou pagando os encargos já com a arrecadação do mês seguinte.
Ou seja, você está pagando os encargos sempre com um mês de atraso.
Um mês de atraso. Então, agora...
Paga-se primeiro a parte líquida e depois do mês seguinte...
Nós temos uma folha bruta, estamos atualmente com uma folha bruta que pegamos com 2.450.000, hoje estamos com 1.800.000. Fizemos uma boa redução. Mas, assim, pagamos essa folha já com uma arrecadação de julho, a folha de junho. E juntamos um pouquinho para pagar a folha de julho. E aí sucessivamente. Então, hoje a nossa folha bruta está em 1.800.000, a folha líquida deve estar em um torno de 1.300.000, né, Cleiton? Então, um torno de 1.300.000. Então, hoje, para pagar esse 1.300.000, hoje, eu tenho 600.000+, porque ontem eu tinha 1.000.000 e pouco, pagamos 400.000 e pouco de encargo da folha passada. Então, hoje eu tenho 600.000, tenho que ficar rezando para a arrecadação que chegar até o dia 10, dá para pagar o resto. Então, isso cria uma insegurança, uma instabilidade, e aí você não pode parar de comprar. Né? Por exemplo, nosso estoque de medicamentos continua irregular. Né? Tem uma coisinha ou outra, mas muito além, muito aquém da necessidade da população. E aí você tem que, não pode parar de pelo menos pingar alguma coisinha no fornecedor de medicamento para ele poder mandar mais um pouquinho. A gasolina não pode parar porque os carros não
podem
parar.
Pelo menos o básico.
E aí fica nessa questão permanente. Eu fiz um levantamento para levar para a Câmara, Vance. Nós, só de recurso, de gasto fixo, é aquele gasto que é sagrado todo mês, que não pode deixar de pagar. Nós estamos com 3.517.000 de despesa fixa mensal. Isso está resumido a alguns itens que eu faço questão de ler aqui. A PAI, que esse ano não recebeu nenhuma, só agora, passamos a primeira agora. O asilo também, a mesma coisa. Conselho tutelar, bolsa estudo, aluguéis, inclusive aluguéis sociais, e sistema de informática, limpeza urbana, internet, amplo parcelamento. Aqui não está ainda telefone, porque não é fixa, né? Variável. Natiprev, empresa, Natiprev parcelamento, INSS, empresa e parcelamento, Câmara de Vereadores, convênio do hospital, CODESP, que é esse consórcio que fez o Porciúncula, que trabalha o PSF, e o CONSPINOR, que é o consórcio de Itaperuna, que faz alguns exames especializados. E mais a folha e encargo da folha. 3.500.000 aproximadamente.
Qual é a arrecadação total do município?
A arrecadação, ela tem se comportado de janeiro para cá uma queda, uma tendência descendente, uma tendência de queda consecutiva, com uma ou outra exceção de um mês ou outro. A janeiro nós tivemos 1.400.000, que é mais para cima, números redondos. Em fevereiro já foi 3.014.000. Quase 400.000 a menos. Março, já foi 2.800.000. Abril, 2.800.000 e pouco, quase 2.900.000. Em maio, 2.800.000. Em junho, 3.500.000. Em julho, 3.100.000. Agosto, 2.900.000. Setembro, 2.300.000.
Peraí, mas então está havendo um déficit mensal.
Enorme.
Você tem uma despesa fixa de 3 milhões e...
Exatamente.
Alguma
aqui
coisa?
Aqui nós estamos considerando, Vanso, os recursos de royalties e recursos próprios. Tá? Uhum. Então são essas despesas. Então, excluindo os fundos que tem todo de recurso, ou é convênio, ou tem destinação.
Só aqueles fundos carimbados, né? Que só podem ser usados especificamente
esses
por um fim.
Esses são os recursos livres que você pode pagar a folha, uhum, e esses fornecedores que a gente listou aqui. Então, nós estamos com déficit hoje, nós estamos com uma dívida acumulada de em torno de 5 milhões. Dívida já empenhada, dívida real. E ainda um resto a pagar do ano passado de 546. Quer dizer, 5 milhões e meio, praticamente, de dívida carimbada. E essa despesa mensal, que não está contabilizada aqui, medicamento, telefone, gasolina, conserto de carro, diária de motorista, nada disso está contabilizado nessa despesa fixa, porque isso acontece, certo, de forma variável. Então, a situação hoje é insolvente. Ela não é preocupante, não. Ela é alarmante. Porque, por mais que você corte, não tem como cobrir isso no curto prazo. Então, você vai cortando aqui, economizando ali, enxugando aqui, enxugando ali, mas é uma perda muito maior, quer dizer, muito menor, né, do que um ganho muito menor do que a perda, aliás.
Perfeito. Prefeito Francisco, aproveitando o gancho aqui, o senhor enviou à Câmara de Vereadores esta semana, salvo engano na última terça-feira, um projeto de lei onde o senhor pede autorização ao Poder Legislativo para ir ao mercado financeiro e realizar uma operação de contratação de empréstimo bancário, tendo os repasses dos royalties do petróleo como garantia de pagamento. Guardando as proporções, é como se fosse um empréstimo consignado que os servidores públicos têm, né? No caso, a Prefeitura, que dá o repasse de royalties como garantia de pagamento. Pois bem, o senhor acha que, uma vez aprovado isso pela Câmara, poderia, pelo menos num primeiro momento, amenizar essa crise, pelo menos essa dívida já consolidada que a Prefeitura tem? Seria uma possibilidade de gerar isso, de quitar isso, prefeito?
Na verdade, Wanderson, assim, esse não é um empréstimo no mercado financeiro.
Parece que é com a Caixa Econômica, né?
Não, é só para clarear, ele é um sistema, é uma coisa que foi aprovada em regime de excepcionalidade por uma resolução do Senado.
Sim.
Que permite aos municípios fazer uma antecipação das perdas. Não são todos os municípios, são os municípios que tiveram perdas de royalties. Então, eles
como
fizeram,
é o caso de natividade.
Eles fizeram uma apuração do que foi arrecadado em 2013 e 2014 em relação à projeção para 2015 e 2016. E a diferença é que permite o município sacar esse dinheiro. Uhum. Né? E dar, não o próprio royalties, mas o FPM. Você vai pagar em 10 anos com 10% ao ano, ou melhor, 0,5% ao mês. E quer dizer, menos de 0,5%, né? 4, qualquer coisa, 0,40 coisa. E com uma parcela máxima de 10% do FPM. Então, se o FPM cair, essa parcela cai. Se ele subir, não necessariamente sobe. Uhum. Mas é no máximo de 10%. Do FPM. Então, são condições de
pagamento. O máximo 10% do que é arrecadado vai ser comprometido para pagar essa parcela.
Só do FPM.
Não royalties.
Não royalties.
Só o fundo de participação do
município. Que é uma parcela importante, mas o valor da parcela a ser paga não compromete a finança, considerando a gravidade desse momento. Então, nós temos alguns parcelamentos importantes, como uma dívida previdenciária, tanto com o NATPREV quanto com o INSS, que nós podemos quitar, esse recurso pode pagar qualquer coisa, inclusive excluindo o pagamento de pessoal, qualquer outra coisa. Então, a gente tem que se livrar de algumas dívidas que estão estrangulando o município nesse momento. Né? Por exemplo, a PAI, podemos pagar todas as dívidas da PAI, do asilo, porque não são tão grandes, poderia pagar numa parcela só. Né, e dá tem pessoas ali dentro dependendo disso, não só servidores como usuários, e principalmente esse parcelamento do NATPREV e do INSS, que hoje a gente está com problema de certidão negativa. Então, se a gente for chamado amanhã para assinar um convênio, a natividade está impedida, porque está negativada, tanto no negativo com a Previdência, na certidão negativa com a Previdência, quanto com o NATPREV, que é o CRP que chama. Então, tanto a CND da Previdência quanto o CRP estão negativados. Então, nós não podemos pegar nenhum, assinar nenhum convênio. Então, esse recurso nos possibilita fazer essa coisa, colocar o município de novo apto a receber recursos e pagar essas dívidas mais imediatas, porque tem algumas situações que são inadiáveis, como eu já citei aqui, a PAI, o asilo e tantas outras. Então, isso vai dar um alívio.
Você tem noção de...
E medicamentos, a gente vai dar uma priorizada também para medicamentos.
Você só tem noção, prefeito, uma vez a Câmara aprovando essa operação, qual o volume, né, que o município de Natividade poderia captar?
Em torno de 2,5 milhões.
Mas isso não seria o suficiente ainda para...
Não seria o suficiente. Isso não é uma tábua de salvação. Até porque é um empréstimo. Vai ter que ser pago. Mas ele daria um alívio muito grande para essas questões imediatas que a gente está vivendo nesse momento. Entendeu? Então, são questões muito prementes que estão acumuladas. Você imagina uma instituição como o asilo não receber um repasse desde janeiro. Uma PAI não recebeu um repasse desde janeiro. Isso é muito grave. Inviabiliza a instituição. E aí você já com uma sociedade fragilizada, você vai perdendo essas instituições que são apoios à sociedade, você vai acabar ficando numa situação bastante grave.
Prefeito, apesar de o volume não ser tão grande assim, se tratando da prefeitura, 2,5 milhões, é pouco mais que a folha de pagamento de um mês.
Exatamente.
Não é um valor tão alto assim.
Não é.
O senhor acha, então, que isso não haveria nenhum tipo de problema de... O senhor mesmo colocou, já existe uma dívida sendo paga, na verdade, renegociada com a Ampla, tem Previdência, tem o NatPrev, acredito que outras também. O senhor acredita que mais essa não vá
a médio prazo
prejudicar o andamento das coisas, não?
Tem algumas que vão deixar de existir, porque a gente vai estar usando para resolver alguns problemas que estão impactando agora no curto prazo e que também reduzem alguns compromissos de curto prazo.
Ou seja, esse dinheiro, uma vez vindo, esse recurso, ele já tem destinação?
Não de 100%, que a gente vai ter que ter uma segurança, uma estratégia muito grande de onde usar, porque ele é muito pouco para o montante geral, né? Mas ele vai ajudar. Então, a gente vai ter que pensar muito bem aonde usar. Mas o nosso objetivo é, além de dar uma regularizada na questão dos medicamentos, também dá uma trabalhada na redução dessas questões que estão estrangulando o município e inviabilizando a possibilidade de aquisição de novos recursos.
Prefeito, eu ouvi sempre uma pessoa, está aqui a oportunidade do senhor, inclusive, refutar essa informação, esse comentário, se for a vontade do senhor. Ah, o Francisco está tentando fazer esse empréstimo para ficar liberado, para ter como fazer política, para tentar a reeleição.
Não, na verdade, não resolve isso.
O valor que o senhor está me passando aqui
é um valor
que...
Não vai nos dar essa folga. Vandes, eu já tenho dito em várias situações, inclusive aqui, já disse para você, hoje o nosso foco é a administração. Nós temos que administrar o município e deixar ele em condições de governabilidade. Hoje o município de Natividade está sem condição de governabilidade.
O senhor não está preocupado, então, em reeleição agora, nesse momento?
Esse não é o nosso foco. Isso pode ser uma consequência ou não.
Mas é preciso, antes de mais nada, resgatar
o que a gente precisa fazer com que o município volte a funcionar e prestar os serviços públicos que a população tanto precisa, que está difícil para todos os municípios, mas que para a gente aqui, por conta dessa crise particular nossa, de todos esses problemas que aconteceram, a gente tem uma situação muito mais grave. Então, é um tempo muito curto para a gente ficar pensando em medidas visando eleições. Nós temos que pensar agora na gestão. Esse é o nosso foco. Eu não estou dizendo que a política não seja importante e nem estou sendo hipócrita. Eu só estou dizendo que não é o foco nesse momento, porque, inclusive, todos os pretendentes a cargo político, certamente haverão vários, se eles apostarem no quanto pior, melhor, e vierem a ganhar as eleições com o município nessa condição que nós estamos, ou pior, é inviável para ele continuar fazendo uma boa gestão.
Prefeito Francisco, o senhor foi eleito, né, pela oposição e boa parte da população, a grande maioria, votou no senhor, tinha, inclusive, no senhor, então, como candidato, uma espécie de uma esperança muito grande. O Chico vai entrar, vai dar um choque de gestão, vai acontecer. Eu sinto que, em razão de vários fatores, O seu governo se encontra nesse momento um tanto quanto engessado, não, prefeito?
É, na verdade, Wander, essa expectativa é natural que as pessoas tenham sempre que há uma
perspectiva de mudança. Você encontrou uma situação complicada pela frente.
Agora, nós nunca tivemos noção, nós nunca tivemos dúvida da realidade que a gente ia enfrentar. Talvez não tivesse uma clareza tão grande, que até porque a gente não teve nem transição. Então, não tinha noção clara dos detalhes, mas sabia que era uma situação muito grave. Tanto que eu fiz questão de não prometer nada para ninguém. Né? Nem do aspecto pessoal, de vantagens pessoais.
Mas é natural que se crie uma expectativa.
Expectativa. Tanto pessoal, porque tem muita gente decepcionada aí pessoalmente porque não recebeu essa, aquela vantagem que esperava obter.
Entendo.
Mas também não fizemos compromisso com grupos políticos de fatiamento de governo, porque eu sabia, além de ter isso como princípio, também sabia que a situação que a gente ia enfrentar seria uma situação muito drástica. Agora, nós estamos conseguindo fazer uma reorganização do serviço, já recuperamos vários veículos, já estamos trabalhando na reestruturação da Previdência, estamos trabalhando na reestruturação do quadro de servidores, estamos trabalhando com uma série de questões aí que nos possibilitam servir melhor a população. Estão adquirindo agora, abrindo a licitação para adquirir uma bomba de óleo para a gente comprar direto da Petrobras esse óleo S10 que é abastecido em Itapetuna hoje, é um custo muito mais barato. Então, são ações estruturantes que vão nos permitir ir preparando o município para ser melhor administrado. Mas hoje nós estamos apagando incêndio.
Você não conseguiu ainda imprimir a sua marca.
Não, é impossível. Primeiro, com um tempo muito curto, né? 3 meses. E segundo, porque a gente pegou uma prefeitura muito desestruturada, com várias auditorias de vários órgãos dentro da prefeitura, que você fica olhando para o futuro, mas também para o passado recente, para atender os órgãos de controle com esse documento, com aquele documento. É muita coisa para você conseguir abrir licitações, porque a gente pegou no meio do ano e aí os limites todos já tinham sido atingidos, né, de compra fragmentada. Então a gente tem tudo que tem que comprar, tem que fazer por licitação. Medicamento, Vandes, nós devamos. Agora estão começando a comprar um pouquinho, mas até há pouco tempo a gente não podia nem comprar, porque tinha um registro de preço que tinha sido feito com 4 empresas. Que a gente viu claramente que estavam superfaturados. Tivemos que chamar essas empresas para negociar e obtivemos reduções de até 62% em alguns itens. Sim. E a média acima de 50% de redução. Quer dizer, você imagina comprar um medicamento 60% mais caro do que o preço de mercado. Então, isso tudo dá trabalho. Então, as pessoas ficam, Chico, você tem que fazer mais política, tem que andar mais na rua. Eu estou absorvido pela rotina do gabinete, exatamente por isso, porque não dá para ficar fazendo política só e não se preocupar com a gestão. A gente, nesse momento, tem que se preocupar com a gestão, botar as coisas para funcionar, e não é fácil, não é fácil. Né? Tem muitos entraves, muitas regras, muitos nós, muita coisa para desembolar. Né, pegamos uma prefeitura sem internet, tudo desorganizado, enfim. Eu não gosto de ficar falando do passado, porque a gente tem que olhar para frente e tentar. Mas, na verdade, é um tempo muito curto e o cenário que a gente pegou, realmente um cenário bastante complicado.
Prefeito, concurso público, está essa coisa se arrastando ainda e tal? Que pé está a situação, prefeito, a questão do concurso?
Ô, Francisco, eu encaminhei semana passada para a Câmara um projeto de lei para adequar os cargos. Cargos não, as vagas do concurso ao edital, que o edital tinha mais vagas do que a lei permitia. Então, como você, né, mesmo que você não chame todo mundo, mas tem que ter vaga para chamar, caso seja necessário. E aí, a gente não poderia começar a chamar sem isso. Eu mandei para a Câmara. Só que, paralelo a isso, nós encaminhamos uma série de outras alterações do quadro de pessoal para corrigir algumas injustiças. Por exemplo, alguns concursados desse ano vão entrar no enquadramento do nível 2 de algumas carreiras. E os que estão trabalhando estão no nível 1. Então, quem vai entrar vai ganhar mais do que quem já trabalha. Isso é uma injustiça. Outra coisa, o projeto de lei foram feitas várias alterações na estrutura profissional e funcional da prefeitura anterior, como um exemplo clássico dos auxiliares de enfermagem. É uma profissão garantida, regulamentada por lei, e foi transformada por uma lei municipal em auxiliar de farmácia. As pessoas fizeram concurso, têm obrigações profissionais, têm que pagar um conselho, e foram transformadas em auxiliar de farmácia. Isso é uma injustiça, tem que ser corrigido. Inclusive, o auxiliar de enfermagem que trabalha na assistência tem aposentadoria especial, o auxiliar de farmácia não tem. Então, isso precisa ser corrigido. Então, nós tentamos mandar a lei que corrigisse essas distorções todas. Os vereadores não entenderam que seria oportuno juntar as duas coisas e criaram obstáculos à aprovação. Então, eu retirei a proposta imediatamente, para abrir uma discussão mais aprofundada com ele sobre a questão dessas correções, que podem aguardar um pouco mais, e estamos encaminhando, se Deus quiser, na terça-feira, reencaminhando o projeto que trata só da criação das vagas
do concurso.
Do impacto financeiro do concurso. Só que aí tem um agravante, Vans, que também é importante ficar claro, que aí está na mão da Câmara. A aprovação desse projeto de lei, que eles têm interesse em aprovar, mas também... O projeto de lei da suplementação de orçamento, que trata do aumento da margem de remanejamento entre uma rubrica orçamentária e outra. Então, hoje nós temos, o que está vigente é uma margem de remanejamento de 20% do orçamento. Essa margem já foi deixada pelo governo anterior, uma utilização de quase 12% em arredondando. Então, nós tínhamos 8 para 7 meses e eles tiveram 12 para 7 meses. Para 6 meses. Então, é uma diferença muito grande. Então, nós não vamos conseguir, mesmo que tenha dinheiro, empenhar a próxima folha de pagamento porque não tem orçamento.
A Câmara vai ter que suplementar.
Ela tem que suplementar. Não é orçamento novo, é a possibilidade de remanejamento entre uma rubrica que esteja com orçamento sobrando para outra que esteja faltando. E aí nós mandamos... Encaminhamos ontem também esse pedido de remanejamento que também está na mão da Câmara. Eu espero que eles votem na terça-feira, porque eu preciso que dar uma declaração de que tem orçamento para fazer as contratações. E eu não tenho orçamento para fazer as contratações. A questão do dinheiro não vai ser o problema, porque vai entrar o concursado, vai sair outro, vai sair um comissionado. Vai ser uma substituição. Para quem entrar, vai sair um, em algumas situações até dois. Porque o concursado tem prioridade.
Você vai ser obrigado, então, não por talvez queira, mas por força de lei, você vai ter que demitir.
Com certeza.
Quem, uma vez os concursados entrando no, na estrutura da prefeitura, alguém
isso,
vai ter que sair.
Todas as pessoas que entraram têm a ciência disso. Olha, isso é só até... Você tem tranquilidade aí nessa função até o concurso começar. Tem alguns cargos que são característicos de comissionado.
Perfeito.
Mas tem outros que não, entendeu? Então, tem os cargos que são comissionados.
Por exemplo,
hoje.
Pessoas que hoje estão com cargos comissionados e são motoristas.
Exato.
Tem
exato.
Vaga para motorista prevista no concurso público.
Exatamente.
Esse vai ser obrigado,
tem que ser
infelizmente, ser substituído.
Pelo concursado. Isso é sem dúvida nenhuma.
Agora, vai ser criado um problema de cunho político para você muito grande, porque muitas pessoas que ali estão foram, inclusive, nomeadas por você.
Não. Algumas não, todas,
algumas,
né?
Todas, exato.
Todas, porque todas as que estão...
Foram exoneradas e depois nomeadas, né? Mesmo
que
aquelas remanescentes do governo anterior.
Inclusive, antes, nós tivemos essa preocupação. Nós não fizemos a substituição de 100% dos quadros. Primeiro que vários cargos ficaram sem preenchimento. E outros, inclusive de secretários. E outros foram mantidos... Porque são pessoas que estavam em função, já trabalhando há bastante tempo, e a gente não considerou correto substituir todo mundo, tirar 100%, botar 100% só por questão política, e depois ter que substituir essas pessoas. Eu acho que é irresponsabilidade. Então, a gente manteve muitas pessoas. Se você olhar o quadro de nomeações nossas, muitas pessoas foram nomeadas, inclusive têm sofrido muitas críticas sobre isso, porque nós mantivemos... Nos cargos, pessoas que vieram da administração anterior. Mas a gente teve a preocupação com esta questão, com a clareza de que havia um concurso, que a gente não pode fazer criar uma descontinuidade do serviço só por questões políticas imediatistas, e tem que entender que o município precisa funcionar e que tem outras coisas que vão para além da política. Então, a gente sabia que ia ter que fazer essas substituições. Então teve a cautela de não entrar substituindo todo mundo.
É, o prefeito Francisco, há quem diga, principalmente seus opositores, que o Francisco fez igual fazia os outros governos, encheu a prefeitura de gente. Isso é verdade?
Não, não é verdade, porque nós temos hoje, resta de falar da folha, nós tínhamos uma folha de 2 milhões e 400, estamos com uma folha de 1 milhão e 800. Uhum. Agora, é óbvio, olha, nós tiramos todo o pessoal que estava excedente. Inchado estava quando tinha pessoas nomeadas em cargos inexistentes. Uhum. Nós não temos nenhuma pessoa nomeada em cargo inexistente e nem todos os cargos estão preenchidos. Então, nós não inchamos. Agora, a estrutura administrativa da prefeitura tem isso que a gente já estava conversando aqui agora. Tem muitos cargos que não são necessariamente cargos comissionados, não deveriam ser, deveriam ser de concursado, mas tem gente trabalhando, então eu não posso deixar as escolas sem merendeira, sem ser faxineiro, não posso deixar os ônibus sem motorista, e como não tem concursado, obviamente tinha
que ter alguém. Você tem que nomear alguém para os serviços não parar. Não,
agora,
mas tão agora, logo os concursados assumam,
exato. Eles agora, eu desafio alguém a dizer que tem gente à toa, comissionado à toa, gente que foi nomeado que está à toa, que foi nomeado por questão meramente política. Uhum. Isso eu desafio, porque todo mundo que foi nomeado está trabalhando.
Perfeito. É, prefeito, a questão do concurso, para a gente não perder aqui a linha de raciocínio, o senhor está mandando, reenviando à Câmara um projeto para adequar essa questão das vagas, não é?
Isso.
Uma vez a Câmara aprovando isso, o senhor dá alguma expectativa para essas pessoas que estão esperando, prefeito?
Ô, Vâncio, isso já era para ter sido resolvido. Uhum. Nós, assim que a Câmara tiver aprovado, nós vamos começar a chamar algumas funções. Não vou chamar todas as funções. Vamos começar a fazer as substituições, porque chamar também implica num movimento administrativo grande, uhum. As pessoas têm que ser treinadas, as pessoas têm que ser qualificadas para a função, ela não pode entrar 200 pessoas na mesma hora. Uhum. Você tem que fazer substituições, tem pessoas que não dominam os setores que elas vão entrar, tem setores que você não tem funcionário hoje, e certamente eu não vou dar prioridade para esse se não é uma necessidade imediata de substituição. Por exemplo, tem uma função nova, função, por exemplo, de... Um exemplo grosseiro, turismólogo. Uhum. Eu preciso de um turismólogo hoje. Vai ter uma perda muito grande hoje. Se tiver, vamos chamar o turismólogo
se
hoje.
Se não, espera um pouquinho.
Se não tiver, espera um pouquinho, porque nós estamos numa situação de eleger prioridades. Então, nós vamos fazer aquelas substituições aonde há uma necessidade técnica do serviço ou aonde tem pessoas exercendo função que não seja característica de cargo comissionado que está ocupando indevidamente.
Tá certo. Prefeito, vão alguns questionamentos que chegam para a gente através dos ouvintes. Uma pessoa perguntando a questão do pagamento dos funcionários. Tem previsão, prefeito?
Como eu disse, a gente está guardando, né? Juntando dinheiro para pagar. A prioridade tem sido a folha, né? Então, a exceção de algumas coisas muito urgentes e muito necessárias, uhum. A gente tem guardado para a folha. Hoje, eu tenho 600 e poucos mil para pagar a folha de 1 milhão e 800.
Menos da metade.
Então, tem menos da metade. Tem algumas entradas previstas. Tem que ver o que vai entrar. Assim que preencher a parte líquida, a gente paga. Mas eu acredito que até o dia 10 a gente consiga pagar. Antes disso, acho muito pouco provável.
Perfeito. Outro questionamento aqui, uma funcionária ligou para a gente perguntando a questão do reajuste do servidor que está se arrastando desde março, prefeito, e agora, até agora, nenhuma posição.
Na verdade, Vance, essa é uma questão delicada, porque o reajuste do servidor é uma questão legal. Agora, nós temos também a questão da excepcionalidade. Nós vamos ter que reunir aí com os servidores e com os vereadores, e discutir uma coisa responsável.
Entendo.
Porque não adianta, nesse quadro que nós estamos, dar um reajuste que não possa ser pago. Entendeu? Ainda mais retroativo a março. Né? É um impacto aí, dependendo do valor, um impacto que a gente não tem condição de sustentar. Numa situação de crise como essa, nós temos argumento, inclusive, para não dar o reajuste, porque se você não tem... É um momento de crise, um momento de reajuste. Então, o interesse público da finança pública, do erário público, de salvar o erário, né, de preservar o erário, nos permite, inclusive, a não dar reajuste.
Mas essa é a intenção do senhor, não?
Não, essa não é a intenção, mas a gente vai ter que discutir um reajuste que seja que eu não digo nem reajuste, é mais recuperação de perda.
O senhor pensa, então, na possibilidade desse 10% que já foi aprovado, inclusive, pela Câmara, ser reduzido?
Não, ela não foi aprovada pela Câmara.
Não foi.
Não foi aprovada pela Câmara. Ela foi aprovada para os professores.
Uhum.
Né, e os professores foram pagos, inclusive, foi negociado os 10% e mais... que na verdade deu quase 23%, uhum. 22% e pouco, 23% e pouco, para dividir o retroativo em três parcelas. E eu paguei duas.
Uhum, exato.
Né? Eu paguei duas. Então, nós assumimos muitos compromissos e ainda tem que pagar o 13º, Vans, que também deveria ter sido paga metade pelo governo passado. Então, eu fiquei com uma folha atrasada, a maior folha do ano, de 2 milhões e 450, metade do 13º, e o reajuste dos professores que foi dado em duas parcelas, em três parcelas eu paguei duas, e ainda pagamos alguns compromissos que foram assumidos pelo governo passado.
É, uma pessoa pergunta se esse reajuste dos professores, há a possibilidade dele também seguir para os funcionários de apoio, prefeito? Ser extensivo também, né?
Eu acho que nessa margem de 10%, acho muito pouco provável.
Uhum.
Nós vamos ter que renegociar uma coisa mais realista.
Perfeito.
Entendeu? Agora estamos abertos aí a negociação. Nosso tempo é curto, mas a realidade se impõe.
Perfeito. É, a questão do hospital. Tem um funcionário ligou para cá perguntando como é que fica a situação do salário do hospital. Está atrasado, prefeito?
Ô, Vanderson, nós estamos absolutamente em dia com a questão do hospital.
Quer dizer, não é problema da prefeitura, então,
não é
então,
problema,
né,
da prefeitura. Nós fizemos o contrato com o hospital que estava vencido há vários meses, talvez anos, que a gente não tem ideia de quando é que foi o último que foi regular. E imediatamente, em um mês, o hospital estava com o contrato legalmente assinado e os contratos repassados. Inclusive, aumentei a parte da prefeitura de 160 para 180 mil.
Já reajustou?
Já. Já estamos pagando desde julho. Julho, agosto... Uhum. Já pagamos 2 meses, agora vamos pagar setembro no início.
A prefeitura com o hospital está rigorosamente em dia.
Rigorosamente em dia. Só tem uma fatura de julho, de junho, da parte de produção, que não foi paga, porque estava naquele dinheiro que foi remanejado aí para outras contas de forma indevida pela administração passada na saúde. Então tem um mês de produção do hospital... da parte de produção de serviço,
certo,
não da parte da prefeitura, mas da parte do SUS, que está realmente em atraso. Mas isso não tem, não é o suficiente para inviabilizar o pagamento dos servidores. Agora, o hospital está enfrentando uma série de dificuldades, o doutor Nicola está fazendo o trabalho lá com a equipe o melhor possível e tentando regularizar a situação do hospital, tentando resolver vários problemas também. Pegou com 4 milhões de dívida, inclusive... acho que 1,5 milhão com a Ampla, já conseguiu renegociar em excelentes condições. Tem várias renegociações com o INSS, várias renegociações com o Fundo de Garantia. Então, problemas trabalhistas, enfim.
Prefeito, obrigado. Padre Reginaldo Manzotto está chegando aqui. Até
muito
o nosso
obrigado.
Próximo encontro,
grande abraço,
viu? Um abraço grande.
Da Rádio Evangelizar de Curitiba, com transmissão via satélite.